A ideia é a gente mostrar um overview geral do produto, né, Project Online, tá? E com isso eu vou andando pelos PPTs e depois a gente entrar na uma demo propriamente dita do ambiente, tá? Então, é o que falei, né? Agenda uma apresentação minha e da Sara, falar sobre o blog, sobre o produto, a demo e depois como que funciona o licenciamento em si do produto, tá? Então, meu nome é André Xavier, sou diretor de operações da BHS, a Belo Horizonte Sistemas, sou MVP de Project já há 4 anos, participo de praticamente todos os eventos, principais eventos, né, de Project no mundo há já uns 10 anos. Então tenho inclusive recentemente estive em Chicago para o Ignite, onde foi anunciado muito das funcionalidades da nova versão do Project Online, né, e Project Server, né, o que vai ter de novidade. Então, tenho tentado ao máximo manter atualizado e compartilhar isso com todo mundo também. A Sara, que está ajudando a moderar a palestra, ela é especialista de nuvem, né, da SoftwareOne, uma empresa especializada em licenciamento, né? É uma empresa bastante forte, não só no Brasil, quanto em vários países. Ela é MVP de Office 365, tá? E o blog dela é sarabarbosa.net. Sobre o blog, eu e mais algumas pessoas, a gente mantém o blog do Project, onde a gente tenta focar em Project Server, SharePoint, claro. O Project Online entra no bolo. A gente tem um canal do YouTube que a gente tem tentado ao máximo cada vez mais colocar vídeos, né, nesse canal, né? A gente ajudou na tradução do Project 2013, então várias melhorias de termos a gente conseguiu ajudar. Inclusive foi bastante interessante que a Microsoft procurou os MVPs para ajudar nessa tradução e a gente acabou abrindo para fazer um webcast no blog, onde o pessoal, nós fizemos praticamente uma mesa redonda para discutir os termos e tentar levar ao máximo uma tradução mais precisa. Temos vários colaboradores e qualquer um que quiser publicar, basta me procurar, que será um maior prazer poder divulgar informações sobre Project de qualquer pessoa. Ok? Então, a gente passa por qualquer ferramenta de gestão de projetos e portfólios, a gente entra nos desafios, né, que passam por todas as empresas, né? Funcionários querendo trabalhar em qualquer lugar, seja em casa, no cliente, em qualquer lugar, a mobilidade está aí, não tem jeito mais de evitar. A flexibilidade de gerenciar, né? Então, quer dizer, você não ter que, pô, para eu comprar um Project Server antes, eu tinha que comprar a máquina, comprar as licenças, para depois eu começar a realmente usufruir do produto. Agora não, eu praticamente adquiri o produto, passei, né, o cartão de crédito e já começo a utilizar logo em seguida. Então é uma agilidade muito grande. Fora que você ainda consegue flexibilizar, né, ter contratações mensais. Então, eu tenho uma obra onde eu tenho 50 pessoas. A obra vai diminuir para 30, então eu posso diminuir o número de usuários. Eu tenho essa flexibilidade de diminuir e aumentar quando eu bem entender. Alinhar né, as prioridades da empresa, os objetivos estratégicos da empresa, cada vez isso passa a ser importante, né? Não adianta você estar fazendo o projeto de forma correta, entregando no prazo, com qualidade, mas o projeto não é interessante para a empresa, não vai agregar em nada. Então, para que foi feito aquele projeto? Então, cada vez mais a gente tem que estar alinhado e saber realmente gastar com o que realmente é importante para a empresa, né? E, claro, trazer visibilidade e controle para as pessoas que estão trabalhando. Então, um dos grandes requisições, né, uma das grandes solicitações quando vou apresentar o produto é o diretor ou responsável pelo escritório de projeto falar: o pessoal aqui demora 2 dias para gerar um relatório de andamento de todos os projetos. Pô, faz sentido isso? Depois de 2 dias, o cara, quando ele chega com o relatório já está desatualizado. Então, cada vez mais a gente quer uma visibilidade com agilidade, né? E tendo controle. Quer dizer, só vai ter acesso quem realmente pode ter, quem vai poder editar o cronograma é só quem tem a devida permissão e por aí vai, né? Então, se a gente pega um pouco do histórico do produto, né? O Proje realmente é um líder de mercado, mais de 20 milhões de usuários. A última informação divulgada pela Microsoft, né, que a gente tinha um cliente novo a cada 20 segundos. Com certeza esse número, inclusive, aumentou cada vez mais com a nuvem. Eles têm a última. Eu tive uma reunião com um time de produto no sábado passado, lá em Chicago, e eles estavam extremamente animados com os números do Project Online. Usado em várias empresas, vocês podem ver pelas empresas que estão mostrando nos slides, várias empresas muito grandes, muito conceituadas. Então, a gente tem implantações, seja de Project, Project Server ou Project Online, implantações pequenas como implantações muito grandes. Nós temos hoje implantações de Project Online acima da casa de 1.000 pessoas. Então, quer dizer, realmente um produto extremamente escalável. E aí, se a gente pega, né, ao longo do ano, o que foi investido no produto, em 2003, a ideia foi. Eu tinha o Project Server, mas ele não era integrado com o SharePoint, então começou-se uma integração com o SharePoint. Em 2007, foi melhorado um pouco a questão de planejamento de recurso, de apontamento de horas. 2010, com a Microsoft comprando um produto da OMT, foi incluído no produto uma solução de gestão de portfólio. Então, o produto passa a ter, né, um começo, meio e fim, né? Ele trabalha toda a gestão de projeto e portfólio, não apenas uma gestão de projeto como era antigamente. E na 2013, a gente obteve o Project Online, né? Uma solução para nuvem, para gestão de projetos e portfólio. E que cada vez mais é um dos grandes benefícios da nuvem, ao meu ver, é que antigamente a gente demorava 3 anos para a Microsoft soltar melhorias para os produtos, e agora na nuvem ela praticamente solta melhorias a cada 15 dias, um mês. Então, a gente acaba tendo várias melhorias no produto. E que acabam agregando bastante o produto, e a gente não precisa mais esperar aquele tempo todo para começar realmente utilizar as funcionalidades. Então, pegando, eu quis nesse slide aqui colocar praticamente tudo que a gente consegue trabalhar com a ferramenta, né? Então, a gente consegue fazer gestão de programas, gestão de demandas, análise de portfólio, seleção, BI, né? Trabalhar com relatórios. A minha ideia é realmente, nas demonstrações, explorar uma parte dos relatórios, inclusive, se der tempo, mostrar um pouco do Power BI, que ainda não está disponível no Brasil, mas o que a gente consegue já fazer aqui. A parte de colaboração social, a parte de colaboração que sempre esteve assim, enraizada no produto, já que a gente. Eu costumo falar que tanto, né, o Project Server quanto o Project Online são produtos que foram desenvolvidos em cima do SharePoint, né? Então, cada um com o seu, né? O Project Server em cima do SharePoint e o Project Online em cima do SharePoint Online. Então, a gente ganha todos os recursos que o SharePoint acaba fornecendo para a gente. Então, a colaboração com certeza é um deles, social também. Gestão de riscos e problemas. Então, você poder cadastrar seus riscos, seus problemas. Mas claro que não fica só nisso, você consegue criar lista de lições aprendidas, solicitação de mudança e por aí vai, né? Eu falo que cada implantação passa a ser diferente de outra, que cada cliente acaba tendo uma necessidade, cadastro de risco quase nunca é igual em todos os clientes. Então, é uma ferramenta que fornece essa flexibilidade também. Gestão de tempo, né, apontamento de horas. Então, se a gente for pensar, né, esses três, né, gestão de tempo, apontamento de horas, gestão de recursos, ficam muito ligados e é extremamente importante. Então, eu tenho o meu projeto andando no prazo, o pessoal está apontando horas, então eu consigo saber quem está superalocado, quem que está subalocado, consigo fazer uma gestão de recursos no sentido de o perfil analista está subutilizado, o perfil desenvolvedor está superalocado, quer dizer, eu tenho que contratar mais um desenvolvedor e por aí vai. E claro, a gestão financeira, né? Trabalhar custos, vocês vão ver em alguns exemplos de relatórios que eu vou mostrar, que a gente consegue fazer a gestão tanto de custo, benefício em toda a ferramenta. Ok? Então, se a gente for pegar, né, a ferramenta começou com a gestão de projetos, ela estendeu para a gestão de portfólio, né? E cada vez mais vocês vão ver ela agora trabalhando também a gestão de trabalho, tá? Então, outra grande, né, e importante facilidade da ferramenta é você poder utilizar em qualquer dispositivo, né, sendo um dispositivo, um celular, um iPhone, por exemplo, um Android, um tablet como um iPad, ou até mesmo um laptop, um browser comum. Então, isso foi disponibilizado também nessa última versão. Então, a ideia é que você consiga trabalhar qualquer um desses três pilares de forma a não ter nenhum prejuízo utilizando qualquer dispositivo. Tá? Vamos parar de slides e realmente partir para a prática? Fê, só me dá um alô aí. Você está conseguindo ver minha tela tranquilo?
Ainda está transicionando, só um minutinho.
Tudo bem.
Nós chegamos agora na tela demandas.
Beleza. Pois é, então deixa eu entrar na tela principal primeiro. Então, essa seria a tela inicial do Project Online, tá? Então,
Tá
eu...
funcionando ainda, André.
Tá.
Espera aí que ele ainda não mudou. Tem um delayzinho de uns 10 segundos, tá? Pronto, estamos na página inicial. Pode seguir.
Então, essa seria a página inicial do Project Online. O que eu acabei criando, já utilizando o melhor do SharePoint e do Project Online, né? Pô, antes do projeto, eu posso ter na minha empresa um cadastro de ideias ou de demandas aonde eu quero fazer esse controle no SharePoint, por exemplo, aonde qualquer pessoa poderia vir seja na intranet ou num link próprio, cadastrar as demandas. Aqui eu fiz um cadastro muito simples, aonde eu iria criar e colocar só o título da demanda, um custo e benefício. Poderia ter, claro, inserido muito mais dados e campos. Poderia utilizar também, como é uma lista de SharePoint, anexar o arquivo, colocar o workflow de aprovação e por aí vai. Todos os benefícios do SharePoint a gente poderia ter utilizado nessa lista. Mas vou aqui. Criar um projeto aqui, ele vai custar 150 mil e ele vai me trazer de benefício 250 mil, tá? Então, o que que eu fiz? Eu criei só uma demanda, pode ser um cheiro, pode já ser uma coisa já real, aonde depois de aprovada eu posso virar e falar assim: não, tudo bem, essa demanda ela foi aprovada pelo comitê ou pelo PMO e eu vou transformar essa demanda num projeto. Então, um recurso que foi criado também recentemente é esse de, usando um item da lista, eu criar projetos aonde ele já me pega os campos que eu tenho no meu Project Online e eu posso mapear com a da lista do SharePoint. Então, olha que interessante, como eu já tinha criado um de teste, ele já pegou inclusive os campos, mas aqui ele me mostra quais os campos que eu posso utilizar. Então, ele já tem até inclusive uma inteligência de o campo de custo lá no Project Online. Ele vai mapear com o campo de moeda aqui no SharePoint. Então, ele não vai me mostrar outros campos do Project Online para o campo de moeda. Ele só vai me mostrar o campo de custo lá. E aí eu posso vir aqui, selecionar inclusive o tipo de projeto, onde eu poderia ter workflows diferentes, sites, metodologia diferente, né? Eu vou criar então um aqui com esse modelo. Ele já, inclusive, já criou. Então, eu consigo ver aqui, entrar no detalhe e falando que o projeto foi criado com êxito. Eu vou fechar. E aí eu vou entrar no que eu considero ser a principal tela da ferramenta, né? Afinal de contas, nós estamos trabalhando uma ferramenta de gestão de projetos e portfólio. Então, a central de projetos, para mim, passa a ser a principal visão da ferramenta. Então, aqui eu tenho todos os meus projetos, né? Então, eu posso usar alguns recursos aqui para limpar a minha visão. Você vê que eu tenho agora eu tenho a timeline onde eu posso julgar os projetos, inclusive tarefas de projeto, tá? Então eu posso colocar um marco, posso criar, por exemplo, um relatório muito requisitado por diretores, gerentes. Ah, eu quero ver todos os marcos finais de todos os projetos. Então, eu poderia vir aqui e criar de forma nativa, sem nenhuma customização esse relatório. Aqui, então, eu tenho os projetos, consigo mudar as visões para filtrar ou diminuir o zoom. Então, eu consigo ver aqui todos que foram criados, em que período que está, quando que começa, quando que termina, porcentagem concluída. Vocês vão ver que basicamente, né, a grande maioria aqui está com o nome em inglês, porque esse é um ambiente que a Microsoft disponibiliza para a gente fazer demonstrações. Então, basicamente, os campos que foram criados a mais, os usuários e até os nomes dos projetos estão em inglês, mas isso não vai impactar em nada a gente a demonstrar a ferramenta. Então eu posso vir aqui e ver que o projeto que eu acabei de aprovar, ele já está na minha visão lá, ó, projeto evento MVP. Consigo ver que ele foi criado hoje. Não tem nenhuma duração, nenhum trabalho, quer dizer, o trabalho e a duração estão 0 dias, e a porcentagem concluída está zero. Então, vamos entrar nele e ver o que que tem no projeto. Com isso, eu vou tirar o foco do conteúdo para a gente ver o que a gente chama de páginas de detalhes. Então, aqui eu tenho duas páginas de detalhes, onde eu tenho o cronograma em si, que, claro, está vazio, porque eu não usei nenhum template. Como posso ver também os campos personalizados. Então, eu tenho as informações básicas e tem alguns campos aqui que não estão preenchidos. Então, vamos começar preenchendo esses campos. Então, poderia ter. Preencher aqui, né, descrição, a justificativa, o rating do risco, então o risco, vamos colocar como o risco sendo alto, e como Project Health. Vou colocar o projeto. Para salvar, ele já me informa aqui que foi salvo com sucesso e vou para a parte de cronograma. E aí, eu posso aqui já começar a criar tarefas como se eu tivesse num project, né? Ele me dá aqui, principalmente aqui na Ribbon, ele me dá o básico do que as pessoas utilizam no project, quer dizer, consigo salvar, publicar, informar o andamento da tarefa, criar predecessora, salvar linha de base, mudar entre agendar manualmente ou automaticamente, inserir uma tarefa, colocar ela na linha do tempo ou não. Então, consigo fazer assim, o básico que todo mundo utiliza no Project, eu consigo via web realmente trabalhar. Mas tem uma coisa que a gente tem que é interessante a gente começar antes da gente sair criando tarefas aqui, que é uma das opções, né, que eu falei, né, no slide lá de funcionalidades, que é eu tenho que inserir um recurso, né, eu tenho que criar o time do projeto. Então vamos clicar aqui em projeto, criar equipe. O que que ele vai me fazer agora? Ele está me listando todos os recursos que eu tenho, então, recurso do tipo trabalho, recurso do tipo custo, Quem conhece e já trabalhou com Project, inclusive, ele de forma desconectada, né? Então, se é um recurso genérico, ou se eu vou usar um recurso mesmo. Então, vou pegar só um recurso aqui, a Sarah Davis, por exemplo, só para a gente trabalhar um exemplo básico. Vou salvar. Então, o que que aconteceu nesse momento? Eu tenho já a minha equipe do projeto, nesse caso, vai ser um projeto que eu vou ter um recurso único, que é a Sarah Davis. E aí eu posso começar a trabalhar. Então, por exemplo, iniciação. Posso utilizar os atalhos que a gente já sabe do Project. E vou colocar já execução. Então eu posso selecionar, criar a predecessora das atividades, né? Colocar a tarefa aqui como um dia, vou colocar a tarefa como um dia também. Vocês vão ver que elas estão, né, como padrão nesse ambiente, estava como agendar manualmente, eu vou mudar para automaticamente, eu prefiro trabalhar dessa forma. E até então, se eu não mudar nada, na verdade eu não coloquei ninguém, né, em nenhuma tarefa. Como a nossa ideia não é essa, vamos colocar a Sara nessas duas atividades. Então a Sara vai fazer o termo de abertura e ela vai executar também a tarefa teste. E aí vocês vão ver que na hora que eu coloquei a Sara, o Project, né, o cronograma aqui, já começa a sofrer algumas mudanças. Então o trabalho que antes estava zerado, porque não tinha recurso, ele já começa a ter 8 horas, porque está um dia só. Se eu mudo aqui para, vamos colocar que vai ter 20 dias a execução, ele já passa para 160. Como o Project é o comportamento normal do Project, né? Poderia, se eu já quisesse, inclusive, colocar aqui, o tempo de abertura já está 10% concluído, poderia já fazer. Não é a intenção agora. Então eu posso agora salvar. Onde eu já vou estar salvando o cronograma, mas não vou estar informando ninguém do cronograma, né? Inclusive a Sara não vai estar ciente. Ou então eu posso publicar. E aí sim, quando eu publico, eu torno público para as pessoas, claro, que têm permissão nesse cronograma. E aí, com isso, a Sara consegue agora visualizar que ela tem essas atividades, inclusive lançar hora nessas atividades. Então, qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Vou mudar o chapéu, vou deixar de ser o usuário gerente de projeto e vou passar a ser a Sara. Então, deixa eu atuar aqui com a Sara, só um minuto. Então, aqui para demonstração, né? Então estou atuando como a Sara vê a ferramenta. Então, na hora que a Sara clica em projetos, ela consegue ver todos os projetos que ela está alocada. Então, ela consegue clicar no projeto, ver o cronograma todo, inclusive as atividades que não são dela, tá? Claro, isso pode ser mudado, né? Alterado, e vai de como está configurado a ferramenta. E aí eu posso vir aqui e procurar, sei lá, projeto, evento MVP, eu tenho o termo de abertura e a tarefa teste. Então, que eu poderia tanto vir aqui no dia e colocar 8 horas na quinta-feira, e aí, a partir de amanhã, ela já começaria a trabalhar na execução do projeto, né? Vocês veem que quando eu coloquei 8 horas no termo de abertura, e era o que era previsto para a atividade, ele já coloca a porcentagem como concluída da atividade, já deixa o trabalho zerado. Ou então, poderia ter acontecido de, em vez de eu trabalhar 8 horas, eu trabalhei apenas 6 horas, e aí eu posso trabalhar à vontade. Como pode acontecer de imagina que eu trabalhei amanhã também 8 horas na execução e, por incrível que pareça, eu fui extremamente eficiente e consegui concluir a atividade. Quer dizer, a atividade que ainda faltava 152 horas, eu já concluí. Então eu poderia vir aqui, formar zero, e aí a tarefa mudaria, quer dizer, não tem mais trabalho restante, então a porcentagem concluída dessa tarefa está como 100%. O que que eu posso fazer? Eu poderia salvar e de novo, ninguém ia saber, ou eu posso enviar o status dessas atividades para os gerentes de projeto. Então, o que que eu vou fazer? Vou enviar as atividades e aí vou voltar para o chapéu de gerente de projeto. Então, na hora que eu volto para o chapéu de gerente de projeto, eu consigo ver que tem duas aprovações para eu fazer. Se eu vier aqui no projeto, vocês vão ver que o projeto continua como 0%. Quer dizer, uai, mas a Sarah Davis não informou o andamento do projeto? Ela informou. Mas quem que é o dono, quem que é o responsável pelo projeto? É o gerente do projeto. Só depois do aval dele que o projeto é realmente atualizado. Então, vamos lá, aprovar. E aí eu posso vir. Ah, não, o termo de abertura, eu concordo, a Sara conseguiu finalizar. Posso dar ok. Como eu posso também, é o seguinte, pô, tem alguma coisa errada. Estava 160 horas, eu consigo ver. Os dados, posso mudar, inserir novas colunas aqui, posso inclusive visualizar, né, qual o impacto dessa mudança, né, no meu cronograma. Então, consigo visualizar como que estava antes e como que está agora. Quer dizer, a duração que antes era 20 dias, agora vai passar a ser só um dia. Pô, tô meio receoso quanto a essa produtividade toda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou rejeitar essa atividade. Então, quer dizer, essa tarefa, não, para mim, eu preciso conversar mais com a Sara para entender por que que ela. Ou porque que ela já terminou essa atividade, ou então estou achando que ela não entendeu porque eu não estou vendo o produto que ela deveria me entregar. Então, posso ajeitar, posso inclusive deixar uma mensagem. Precisamos conversar. Pronto. Então, a Sara foi notificada. Eu consigo ver aqui no meu histórico de atualizações que então eu aceitei uma tarefa, rejeitei outra, mas olha só, elas não estão publicadas. Quer dizer, se eu abrir o cronograma, eu vou ver essas mudanças, mas se eu tentar visualizar, ou qualquer outra pessoa visualizar lá na central de projetos, vai ver que não tem nenhum andamento do projeto. Eu vou publicar. E vamos lá então na central de projetos, aonde a gente vai ver que o nosso projeto agora ele não tem mais 0% e passa a ter 5%. E aí, claro, O cronograma não seria tão básico igual esse que eu fiz aqui a título de demonstração, não apenas com duas linhas, né? Mas a gente já tive clientes aí, seja de 10, 20 a mais de 1.000 linhas, então a ferramenta suporta isso tudo com uma quantidade de recursos enorme, não só o que eu fiz. E aí, quais os outros recursos que eu tenho na ferramenta? Cada projeto, ele acaba utilizando o SharePoint novamente e tendo o site do projeto, aonde eu vou poder ter documentos, os riscos, os problemas, as entregas. Posso ter várias outras listas aqui criadas, tá? Então, posso utilizar, né, dos recursos do SharePoint, por exemplo, de eu pegar um arquivo pequeno aqui. E arrastar, quer dizer, só de arrastar aqui o documento já está na biblioteca, então eu consigo fazer check-in, check-out, salvar, manter o histórico de versão do documento, todos os recursos que a gente tem no SharePoint, né? Cadastro de risco, cadastro de problema, então posso ter todo um cadastro definido, né, de acordo com a necessidade do cliente. Então, quer dizer, eu posso realmente ter todas as informações do projeto na minha ferramenta, desde o cronograma, a parte financeira e recursos, a parte de documentação, cadastro, né, de informações. Então, o que geralmente muitas pessoas começavam a usar um Excel para controlar o risco. A gente pode ter um cadastro aqui de riscos. Por que isso? Porque depois eu posso, inclusive, gerar relatórios. Então, quero pegar todos os relatórios num projeto e fazer um relatório com essas informações. Então, isso tudo passa a ser possível quando a gente utiliza as funcionalidades do SharePoint, tá? Vamos continuar? Então, já mostrei, né, o lançamento de horas, já mostrei um pouco, né, dos recursos de gestão de projeto. E aí a gente passa para a gestão de portfólio, aonde, igual eu falei anteriormente, é muito importante a gente estar não só fazendo os projetos de forma certa, mas os projetos certos. Estão alinhados com a estratégia da empresa. Então, aqui, nesse ambiente de demonstração, né, a Microsoft definiu alguns objetivos estratégicos, né? Então, expandir para os novos mercados e segmentos, aumentar a satisfação do cliente, a satisfação do empregado, aumentar a qualidade do produto, aumentar o market share nos mercados existentes, reduzir o custo. Então, poderia ter criado vários outros exemplos aqui, tá? E aí, o próximo passo é a priorização, quer dizer, o peso de cada um desses objetivos. Pode ser que eu tenha uma priorização para a empresa como um todo, ok? Pode ser que eu tenha uma priorização diferente por área, por departamento, ou então até por ano. Imagina que um ano. Expandir para os novos segmentos é muito importante. No próximo ano, manter a base é mais importante. Então, tudo isso a gente pode trabalhar. Então, posso vir aqui na hora de definir uma priorização, escolher vou criar uma aqui, qualquer, e aí eu posso definir de duas formas. Uma é do modo calculado, aonde eu vou conflitando um objetivo com o outro. Então, A, esse é mais importante que esse, o A é mais importante que o B, o A é mais importante que o C, o B é mais importante que o C, e aí eu gero a pontuação de cada um deles. Ou eu posso vir manualmente e falar assim: ah, não, eu tenho esses objetivos estratégicos, tá? E eu posso vir aqui e falar assim: ah, não, esse aqui é 10%, esse aqui é 20%, ah, esse aqui aumentar a satisfação do empregado 10%, a qualidade do produto 40%, 10%, 10% e 10%. Aí você deve estar falando assim: uai, André, mas esses números não estão batendo, está dando mais do que 100%. Você pode usar esse ícone aqui para normalizar, quer dizer, ele vai normalizar e transformar, fazer uma regra de 3 aqui para que a soma dê 100%. Então, já tenho aqui o peso dos meus objetivos estratégicos. O próximo passo é fazer a análise de portfólio. Quer dizer, eu vou selecionar, ver quanto que eu gastaria para fazer todos os projetos e utilizando uma priorização ou não. Para questão de tempo apenas, eu já vou abrir uma análise de portfólio já criada, mas a gente poderia ter criado uma usando a minha priorização sem problema nenhum. Então, só para informação, né? Então, se eu quisesse, por acaso, fazer todos os projetos, eu teria que ter um orçamento de 22 milhões de dólares. Eu não sei como acontece na empresa de vocês, mas geralmente a gente nunca tem um orçamento aprovado em 100%, né? É quase que uma regra geral. Então, vamos supor que veio a ordem lá de cima falando assim: ó, não temos 22 milhões, o máximo que nós podemos gastar é 10 milhões. E aí, quais os projetos que eu vou fazer? Então eu venho aqui, altero o meu limite, né, de custo para 10 milhões e mando ele recalcular. Ele vai fazer a seleção de portfólio e vai me mostrar: ó, esses do que antes eu tinha 31 projetos, agora eu tenho 17 só selecionados. São esses. O custo total vai ser 10 milhões e 86. E aí eu posso vir aqui, vamos supor: ah, não, então, ok. Milhões. O pessoal não concordou com essa seleção, um diretor chiou, o outro chiou, o presidente falou assim: ó, não, tem um projeto aí que tem que fazer, não, não, não quero nem saber dos outros projetos, mas um meu tem que fazer. E a ferramenta te permite isso. Ela te permite virar aqui e falar assim: olha, esse projeto aqui, eu vou inclusar ele de forma forçada. Então, quer dizer, em tese, nós estamos forçando a entrada de um projeto que não deveria estar. Logo, vai ser recalculado a minha seleção de portfólio. Então, um projeto entrou. Com ele, eu tive um outro projeto que acabou entrando também, e com certeza, na hora que eu venho aqui, dois projetos saíram. Olha que interessante. Continuo gastando os 10 milhões que era permitido. Inclusão do projeto do presidente. Então, olha só. Poderia. Ah, não, ainda não estamos definidos. Vamos fechar. Outro dia a gente volta. Então, outro dia eu poderia voltar aqui no mesmo ponto onde a gente parou. Poderia fazer uma comparação dos cenários, né? Então, posso ver aqui todos os cenários e qual projeto que foi incluído, qual que foi tirado ou não. Então, tem aqui toda a minha listagem. Consigo ver, né, que antes eu continuo tendo os mesmos 17, mesmo com eu forçando um projeto do presidente ou não, Tá. Posso ver através do gráfico de Bollinger, né, o custo, o valor agregado do em porcentagem, né, o peso daquele projeto e se ele foi selecionado ou não. E uma coisa que eu acabei não falando, né, eu poderia simplesmente também vir aqui e falar assim, ó, eu quero forçar a saída desse projeto, quer dizer, ah, esse projeto a gente já definiu, não vai precisar mais fazer, ou foi postergado para o ano que vem. Então eu posso também forçar a exclusão de um projeto dentro da seleção. O próximo passo da ferramenta seria o seguinte: beleza, eu tenho 17 projetos e será que eu tenho recurso, né? Eu tenho equipe para fazer os 17 projetos. Então, na hora que eu venho analisar os recursos, eu vejo que dos 17 eu só consigo fazer 15. Então, eu poderia, né, mudar aqui o início do projeto, em vez o início original aqui, né, em janeiro, eu mudar ele, vamos supor, para. Julho, e aqui eu vou mudar para julho também, e vamos ver se isso vai surtir algum efeito. Beleza, não precisei contratar ninguém, só de empurrar os dois projetos para frente, eu consegui fazer. Ou eu poderia. Vou voltar à mudança que eu fiz. Virar para a ferramenta seguinte. Olha, eu não consigo mudar os projetos para frente. Os projetos têm que ser executados. E se eu contratasse mais gente? Se eu contratasse uma pessoa? Olha, já eu consegui fazer 16 projetos. E se eu contratasse duas pessoas? Beleza, eu consigo fazer todos os projetos. Ah, mas André, beleza, contratar duas pessoas, mas quem são essas pessoas? Aí eu tenho aqui o relatório das pessoas que deveriam ser contratadas. Então eu preciso contratar um tester e um instrutor, né? Se eu tivesse dois perfis e a quantidade de trabalho que eu vou contratar eles, eu consigo fazer todos os projetos, tá? Então, essa é um pouco da parte de portfólio e eu vou entrar na parte de BI, né, de relatórios. Então, deixa eu abrir aqui alguns exemplos que eu fiz. Então, por exemplo, aqui pegando dados de uma instância que eu até tinha preparado a instância para fazer a demonstração, mas eu preferi não usar ela. Então, eu poderia usar relatórios usando mapas, né? Então, eu uso o mapa do Bing, e aí, nesse caso aqui, eu tinha um campo no projeto informando qual que era a localidade do projeto. E aí, eu não preciso ter. Não, André, mas eu vou precisar ter a latitude e longitude, não. Eu tenho só o nome da cidade, por exemplo, nesse caso aqui, São Paulo, e o Bing já me reconhece que São Paulo fica no Brasil, no estado de São Paulo. Então, a mesma coisa para Belo Horizonte, a mesma coisa para o Rio de Janeiro, a mesma coisa para Curitiba. Tem outros tipos de gráficos, né? Então, gráfico de bolha. O pessoal acaba gostando muito, então tem aqui um eixo da duração, o custo do projeto, aonde o tamanho é o retorno do projeto e a cor é a complexidade do projeto. Então, posso ter também dashboards, né, de recurso, então onde eu vou poder ver como está o andamento de trabalho, o que tem de trabalho real todos os meses, poder filtrar pelo perfil, pela localidade, como está tal localidade, como está outra. Então, assim, posso ter vários tipos de relatórios, né? E aí a grande vantagem da gente estar trabalhando isso aqui é um Excel conectado com os dados na nuvem, aonde eu posso ter o Excel na minha máquina, igual eu estou aqui, como eu poderia salvar no SharePoint para ser visualizado via web, tá? Então, esse é realmente o futuro. Outra, aí, já finalizando, é o Power BI, que é um recurso que a Microsoft está postando bastante. Deixa eu abrir aqui. Então, o Power BI, ele ainda está em preview, ele está em teste. No Brasil, ele não está nem disponível ainda. E aí, a Microsoft acaba dando alguns recursos mais interessantes. Então, a gente continua tendo, por exemplo, um gráfico de bolha normal, mas o de mapa, eu consigo ter ele preencher. Então, quer dizer, em vez agora dele me mostrar São Paulo, ele coloriu aonde que é São Paulo. Imagina que se eu tivesse, então, utilizado estados, ele poderia ter colorido todos os estados onde eu tenho ação. Então você vê que em Curitiba ele coloriu a cidade toda de Curitiba. Esse relatório também, o Tree View, que é um relatório que realmente está caindo no gosto, né, dos clientes, e na conferência agora em Chicago foi assim, o que o pessoal tem dito, o pessoal está utilizando mais. Então você pode, né, utilizando nesse retângulo aqui, ver como que está a distribuição de todos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu dividi os projetos por área, então cada corra aqui é uma área. E dentro da área, como que está o status de cada projeto? Se está em dia, se está atrasado, concluído, fora do prazo, e por isso por aí vai, né? Como eu posso não fazer subdivisão, então quero ver como estão os projetos, o status de cada projeto. Então consigo ver, por exemplo, nesse caso aqui foi a contagem só. Então tem quatro projetos em dia, um concluído fora do prazo, um sem a linha de base definida, um atrasado e um onde o farol de prazo não foi definido ainda. Então, quer dizer, eu posso realmente brincar bastante com essa ferramenta. E aí a ideia do Power BI é igual ao SharePoint, onde você pode salvar lá e o pessoal acessar via browser. A gente começa a ter aplicativos do Power BI para iPhone, iPad, do Windows foi liberado na semana passada, então a gente consegue realmente trabalhar bem todo a ferramenta, né, tirando, extraindo dados dela. Vamos finalizar aqui com a parte de licenciamento. Então, o Project Online, ele tem basicamente quatro. Eu acabo falando que são três licenças. Então, uma é o Project Pro, quer dizer, você está alugando o Project para instalar na sua máquina. Quer dizer, você só tem o direito do Project, você não tem nada do Project Online que foi mostrado hoje. A licença do Project Online, aonde é a licença onde você vai ter todos os recursos que eu mostrei hoje, quer dizer, recurso de gerente de projeto, pode editar um cronograma, salvar linha de base, fazer tudo isso que eu mostrei. Tem a Project Online com Project Pro, que é tudo que eu mostrei mais o Project instalado na máquina. E tem a Project Lite, que é uma licença um pouco mais barata. Pouco não. Ela é realmente bem mais barata, que é só para a equipe do projeto. Quem vai só lançar hora ou atualizar um risco, uma questão ou um documento, esse recurso vai acabar pagando mais barato. Ok? Sim, pessoal, é isso. Eu tentei cobrir o máximo que podia dar ferramentas. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudar e responder. Ok, então é isso que eu queria mostrar. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado, Fê, por permitir palestrar aqui nesse evento bem bacana e obrigado a todos. Boa noite.